FM Network.
It looks like you lost another one.
How about that? The throw goes wild!
Back, gone!
Out of here!
And the Rangers have won it! That ball is gone! That's it!
Fala, meus queridos! Tudo bem? Como é que vocês estão, hein? Estamos começando mais um Down Rangers. Rapaz, mais uma semana se passou. É simplesmente 10% da temporada que já foi embora. Foram 15 jogos e os Rangers parecem ter um time que estão avançando a cada dia. E teve mais um final de semana muito bom, com uma vitória no Sunday Night que cravou a vitória na série contra o Houston Astros. Uma vitória que não acontecia há muito tempo no Minute Maid Park. Mas antes de a gente começar essa discussão, tem que apresentar que a nossa mesa está mais uma vez completa. Dessa vez, depois de algum tempo, a nossa mesa está completa com as cadeiras cativas desse Down Rangers. João Paulo Soares, seja bem-vindo para mais um Down Rangers.
Obrigado, Tássio. Mais uma semana é muito boa, pelo menos um final de semana muito bom. A gente vai falar que teve um tropeço aí no meio da semana, uma parte meio baixa, né? Que perdeu um jogador muito importante. Mas fora isso, mais uma vitória de série, uma vitória contra o rival direto, uma vitória contra o nosso principal rival dentro da divisão e dentro do Minute Maid Park, que a gente não ganhava tem décadas, tem anos, séculos. Então, um dia de entusiasmo aqui. A gente está gravando domingo, acabou de acabar o Sunday Night e a gente está aí todo aproveitando o gás desse jogo aí para conversar um pouco sobre o Texas Rangers.
João Vitor, finalmente os horários bateram, né? Tá de volta ao The Land Rangers. Seja bem-vindo, meu querido.
Boa noite, Tássio. Boa noite, João Paulo. Nos últimos episódios, infelizmente, não pude participar por uma questão de horários, mas muito bom estar voltando com uma vitória tão importante, né? Contra o nosso, acho que o maior rival ali dentro da divisão, que pelo menos mais desafia os Rangers nos últimos anos. E infelizmente, como o João Paulo já adiantou, tivemos uma baixa significativa nessa semana, mas por outro lado tem alguns jogadores acordando, então vamos lá que essa semana tá produtiva. E só um detalhe, Rangers no pace para 90 vitórias em busca dos playoffs.
Rapaz, esse negócio de prediction me deixa maluco. Vamos embora começar esse Down Rangers. Como eu já tinha falado anteriormente, já passou simplesmente 10% da temporada. Dos 162 jogos possíveis para cada equipe, os Rangers jogaram 15. Então, e mais uma semana que a gente pode dizer que foi produtiva. E a cada dia, essa equipe do Bruce Bush parece que está montando uma identidade vencedora, uma identidade de jogadores que estão querendo avançar e crescer na temporada. Desde o último episódio que a gente gravou, os Rangers foram até Chicago, a cidade dos ventos, para visitar o Wrigley Field, que os Rangers não iam há muito tempo, né? E visitaram o Chicago Cubs, a gente acabou sendo derrotado nessa série, mas saiu de cabeça erguida porque venceu o último jogo no domingo com uma ótima partida do John Gray. E saiu pelo menos com uma vitória e não uma varrida. Voltamos para casa e voltamos novamente pro Texas e tivemos uma série com o Kansas City Royals. A gente foi bem, venceu dois jogos e o segundo jogo simplesmente foi um absurdo, com um home run de três corridas de Jonah Heim na entradas extras, e foi lindo de ver. E no terceiro jogo a gente perdeu de 10-1, não foi uma partida muito convincente. E nesse fim de semana, visitamos o Minute Maid Park em Houston, no Texas, e a gente venceu uma série contra os Astros na casa dos caras. Isso não acontecia há um bom tempo, viu? Tanto que ano passado os Rangers foram varridos em todos os jogos que jogaram lá no Minute Maid Park. Se não me engano, acho que venceu um jogo só. Não foi nem varrido, mas acho que venceu um jogo só de acho que oito jogos que jogaram no Minute Maid Park no ano passado. Saldo positivo, senhores? João Paulo Soares primeiro. O que achou dessa semana?
Eu acho que foi um saldo muito, muito positivo, né? Depois da série contra o Cubs, na minha opinião, a gente seguiu bastante um processo que estava acontecendo até na série contra o Orioles antes, onde o ataque foi bastante anêmico, e mesmo assim o time conseguiu manter uma consistência no montinho muito forte, né? Que parece ser a nova identidade do Texas Rangers, ser um time que é mais forte no montinho do que no ataque, né? Se você falasse isso para um torcedor do Texas Rangers ano passado, a gente acharia bastante absurdo, né? Mas é o que é agora. Então, quando na série contra o Cubs, todos os starters foram muito bem, Depois na série contra o Royals, era uma série que a gente deveria ter ganho, né? Era um time que não é muito pouco competitivo, o Royals. É, e a gente foi ganhou dois jogos, o terceiro jogo. As coisas meio que saíram de mão meio cedo. O placar acabou 10-1, mas não foi um jogo que tenha sido bastante estressante, mesmo o jogo ter sido 10-1, que o Nathan Eovaldi estava no montinho, teve um erro do Josh Young, as coisas começaram a desandar. E foi um jogo que eu acho que na quarta entrada o jogador já estava todo desmotivado, saiu de mão, perdeu. Pegar o off-day e começar uma outra série, é isso. Mas nessa série contra o Kansas City Royals, eu acho que o time foi muito bem, tanto no montinho quanto no ataque. A gente teve uma partida muito boa de Jacob DeGrom, uma partida muito boa do Andrew Heaney também. E o Nathan Eovaldi teve esse jogo que foi ruim, mas, na minha opinião, ele nem jogou tão mal. Acho que depois daquele erro do Josh Young, que deu umas duas corridas pro Kansas City Royals, meio que vai tudo sai de mal mesmo. E aconteceu uma partida que não representa muito o que o Nathan Eovaldi é e o que ele jogou. Acontece, percalço, né? E aí agora essa série contra o Houston Astros, aí sim uma série muito, muito boa. Eu acho que o John Gray se machucou no segundo jogo, né? Ele tomou uma bolada muito, muito feia, muito, muito rápida, né? Ele tava com bastante hematomas nos braços, teve que sair do jogo. A gente depois descobriu que foi dos males menores, tá tudo ok com ele. Mas eu acho que se ele não tivesse tomado essa bolada e tivesse mantido no jogo, o Rangers provavelmente seria o favorito para varrer o Astros no primeiro parque, né? Apesar do Cole Ragans, que entrou depois do John Gray, ter até jogado bem, bem pro que dava, né? Eu acho que com o John Gray a gente teria ganho esse jogo. Então, três partidas, duas vitórias, primeira vitória em uma série contra o Astros no Minute Maid em anos. Então, uma série muito, muito boa para o Texas Rangers, principalmente esse último jogo, que para mim foi o melhor jogo do Texas Rangers até agora na temporada, principalmente porque a gente estava jogando contra um pitcher de elite, um dos melhores pitchers da liga, no Framber Valdez. E o time, apesar do Andrew Heaney não ter ido tão bem, teve alguns problemas de controle, conseguiu segurar o ataque do Astros. O Brock Buck entrou na quinta entrada, fez uma entrada muito boa contra o meio do lineup do Houston Astros. Depois o time teve até uma situação de base cheia, mas conseguiu segurar bem. E mesmo depois de enfrentar um pitcher tão forte, foi tão dominante por tanta parte do jogo, o Rangers conseguiu segurar, se manter no jogo enquanto o Framber Valdez dominava, e conseguiu conseguiu corridas depois dele sair, conseguiu até rebater dele para no fim acabar com a vitória. Então o time mostrou resiliência por ficar no jogo com o seu quinto melhor pitcher contra o melhor pitcher dele, basicamente, e conseguiu se manter no jogo nas sete primeiras entradas, e depois aproveitou o bullpen, aproveitou que o Framber Valdez já estava deslizando e conseguiu vencer o jogo nas últimas entradas. E depois, quando as bases ficaram lotadas, o time também mostrou, o bullpen principalmente, mostrou muita força de conseguir diminuir o dano, conseguir manter o jogo confortável pro Texas Rangers. Então foi uma vitória completa, ataque, montinho, para mim a melhor vitória da temporada. E a gente acabou de assistir esse jogo, a gente tá todo muito meio entusiasmado ainda, mas o saldo para mim positivíssimo nessa semana.
Maravilha, maravilha. Eu também concordo, e eu enxerguei nessa partida de hoje algo muito diferente que eu não vi há algum tempo no Texas Rangers. Porque se fosse no ano passado, em 2021, com certeza essa partida que os Rangers estivessem fazendo e indo muito bem até ali a quinta entrada, como foi o Andrew Heaney indo carregando o piano, seriam partidas que os Rangers ia dar um jeito de sempre perder. Partidas como essa que estavam bem disputadas e agarradas e aquele pega-rabo lá, e os Rangers sempre davam um jeito de perder. E agora eles sempre dão um jeito de fazer acontecer para ganhar. Então eu enxergo que, lógico, durante essa semana teve algumas partidas que a gente perdeu que poderia ter tido um resultado melhor. A do sábado, principalmente, é uma partida que estava muito pegada até a sexta, sétima entrada, depois que os Astros anotaram aquele caminhão de corridas e mataram o jogo. Mas é uma equipe que parece que dessa vez, com o Bruce Bosch, é uma equipe que luta para dar um jeito de vencer. Não sei se você também enxerga isso, João Vitor.
Olha, eu concordo com você, e até porque a partida do Andrew Heaney, hoje especificamente, né, que eu concordo com o João, provavelmente foi a nossa Teve outras partidas que o time saiu limpo, né? Dominou todos os fundamentos, mas em questão moral, provavelmente foi a nossa vitória mais importante até aqui na temporada. Mas como eu venho dizendo, o Angelini não fez uma partida limpa, né? Ele teve alguns contatos fortes do Astros que acabou não virando a rebatida. Ele perdeu um pouco o comando ali e teve alguns jogadores em posição de anotar a corrida, né? O Penha roubou 3 bases também. Falar esse negócio de roubo de base não tá ajudando muito o Rangers, não. Mas enfim, eles tiveram jogadores em posição de anotar a corrida em momentos cruciais ali com o Angelini, e mesmo assim ele conseguiu se safar. E depois do Framber Valdez, parecia que ia até fazer uma partida completa, porque chegou na 7ª entrada, ele estava batendo ali os seus 70 arremessos e tirando aquela rebatida do Jonah High, o Rangers não tinha nem reação para cair em toda a bola de curva que ele estava lançando. O time continuou ali, vendo os arremessos, trabalhando a contagem. Depois aproveitou o pequeno erro que ele fez no primeiro, foi o McCurry, que não quebrou muito o material, ou conseguiu a dupla para. Foi a primeira corrida que nós marcamos, né? Então, esses pequenos detalhes que o time não aproveitava no passado e não conseguia capitalizar, a gente está conseguindo capitalizar. Nessa semana teve aquele deslize contra os Royals, mas eu acho que também depois da lesão do Corey Seager, aquele 10-1 foi uma questão mais moral ali quando o jogo começou a desandar. Se não me engano, na segunda, terceira entrada, então, o time olhava, já tava num baque, né? Porque o teu melhor jogador vai ficar um mês fora, qualquer jogador vai acabar sentindo, mas essa série contra o Astros mostrou que o elenco é forte, tipo, o topo da line precisava acordar, principalmente o Marco Simi, ele jogou muito bem essa série, ele conseguiu rebatidas em todas as partidas, e essa ascensão dele na hora H, eu acho que mostra que o time é bem diferente para essa temporada. Pode ser que no final dos contos a gente nem consiga chegar aos playoffs, mas com certeza nós não vamos vender barato algumas vitórias como era no passado.
Com certeza, também concordo com essa visão, e eu enxergo isso, né? De fato, você enxerga que é um espírito diferente nessa equipe, as coisas parecem que acontecem de forma mais natural, e lógico, com o desempenho e o trabalho dos jogadores. Essa semana com certeza dita o ritmo do que pode acontecer daqui pra frente. Os Rangers tem uma sequência até que razoável, se a gente pode assim dizer, que é essa série. A gente visita lá o Kansas City nessa próxima semana, na segunda, terça e quarta, e a gente volta pra casa, joga com o Oakland Athletics na sexta, no sábado e no domingo. Essa série contra o Oakland Athletics, que é justamente a série que vai os Rangers vai estrear seu uniforme do Connect City, né? Já é uma parceria da Nike com a MLB que já rola aí desde o ano passado, que as equipes têm uniformes especiais em comemoração em relação à cidade e ligações que tem do clube com a cidade e tudo mais. E esse uniforme vai ser revelado, inclusive, no momento que vocês estiverem com esse episódio. Eu acho que esse episódio vai sair nessa segunda-feira. Eu acho que já vai ter divulgado, todo mundo já vai estar vendo aí os uniformes. Saiu algumas especulações aí do suposto uniforme, mas não tem nada oficial ainda. A gente vai saber só nessa segunda-feira. Beleza. Antes da gente começar a destrinchar um pouco mais sobre essa série que vem pela frente, vale mencionar, o João Paulo já deu essa intro lá no começo, sobre as lesões. São 15 jogos na temporada regular que já se foram, mas as lesões já preocupam. Atualmente, só o Corey Seager é o único que está numa situação mais difícil. O John Gray, né, tinha sofrido essa bolada no braço, e a que tudo indica, segundo as fontes e os insiders, que ele tá tudo bem com ele e ele vai voltar novamente pro montinho nos próximos starters. Já o que aconteceu com o Corey Seager é um pouco mais preocupante. Os Rangers colocaram ele na IL de 10 dias e com uma lesão que ele já teve quando ele jogava no Dodgers em 2019, e essa lesão afastou ele de simplesmente um mês fora do gramado. Então, e essa lesão tem mais do que indícios de que ele vai ficar também um mês fora dos gramados. É uma tendão da coxa de grau 2, né? É uma tendão na coxa, então possivelmente ele vai ficar mais um mês aí fora. Ele deve voltar lá pela metade de maio. É difícil perder um Corey Seager nesse momento, né? O que tu acha, João Paulo?
Com certeza é muito difícil quando você perde basicamente seu melhor jogador, né? Apesar dele, do Nathan Eovaldi, ser para mim o melhor rebatedor do time, no geral, ele é o Corey Seager, o jogador que recebe mais, é o maior contrato. É um jogador que, bem, né, pelas beiradas, principalmente nos jogos antes da lesão dele, estava entrando num momento muito, muito bom. Tanto que essa lesão foi no rebatido, provavelmente seria uma tripla, né? e ele acabou já no meio do caminho entre a primeira e a segunda base, ele já segurou na parte de trás da perna, da coxa, e aí já, a gente já ficou muito, muito preocupado na hora, porque já dava pra ver que já não tinha uma cara muito boa. A gente descobriu que é um mês, e isso é um baque muito grande, né? Porque nessa série contra o Astros, é uma série que o Corsica poderia ter feito uma grande diferença sendo esse rebatedor canhoto, né? O time, como nessas últimas séries, nos dois primeiros jogos, principalmente contra o Astros também, o time jogou com o Josh Smith, tanto shortstop como na posição número 2 do lineup, que é basicamente a posição mais importante do lineup, onde o Corsica joga. Ele não teve tanto sucesso assim, e é uma diferença de jogador do Corsica pro Josh Smith que é imensa, né? Não tem nem como mensurar. O que me conforta um pouco é que o Rangers dessa temporada está muito mais equipado para lidar com uma perda tão grande quanto o Corey Seager que os Rangers das outras temporadas, principalmente porque, como a gente viu hoje, é um time que consegue se manter em jogos, mesmo quando o ataque não está funcionando, por ter uma rotação que até agora não é nada menos que dominante, né? Mas mesmo assim, perder o Corey Seager significa não só perder um cara que tá com OPS acima de 1000 na temporada, né? É perder basicamente uma liderança no time. É um cara que basicamente dita quando ele tá indo bem, o ataque normalmente acompanha, né? Ele entra em base pro Nathaniel Lowe, fica em base pro Pandora Garcia, e isso acontece. Mas como eu disse, eu até achei que um mês foi algo que eu esperava até mais, né? Então isso aí também foi algo que me confortou bastante, que foi melhor do que eu esperava. E também tem outra coisa, outro fator é que essas próximas séries contra Royals, contra Athletics, contra Reds, são séries que mesmo sem o Corey Seager, o Rangers tem capacidade até de varrer essas três séries, né? Eu não ficaria surpreso se daqui 10 dias a gente estivesse falando de um time que conseguiu a sequência de 9 vitórias, tá quase batendo o Rays aí, né? Então, foi um momento que, apesar, depois da série do Astros, a gente pode dizer que foi um momento que, no começo da temporada, quando o time tá jogando bem, seria um momento perfeito pra gente perder o Corey Seager, melhor do que fosse no final, contra séries mais difíceis e jogos mais decisivos. Mas vamos ver como o time vai reagir, né? Logicamente, apesar de todos esses argumentos de dizer que tá tudo bem ainda é perder o Corey Seager, então não tá tudo bem. Mas eu tô curioso pra ver como o time consegue se levantar depois de tomar uma pancada tão grande.
De fato, eu acredito que algumas partidas a gente pode até perder daqui pra frente, sem o Corey Seager, por momentos que a gente necessitaria ter o Corey Seager. Eu acho que nessa partida de hoje, principalmente, eu tenho muito essa visão, não sei se vocês também são assim. Quando eu tô assistindo o jogo, eu fico, pô, eu acho que esse é o momento certo pra gente ter o Corey Seager aí. Eu sempre tenho esse pensamento na mente e pronto, em vários momentos hoje na partida de hoje eu fiquei, pô, era o momento certo pra ter um Corey Seager aí. Entendeu? Então, o Marcos Simeon foi lá, bateu um Grand Slam e tudo mais, mas a gente sabe a importância que o Corey Seager faz e a falta que ele faz. Concorda, João Vitor?
Concordo muito, porque na minha opinião, até na última temporada, que acho que indiscutivelmente o nosso melhor jogador ofensivo foi o Nathaniel Lowe, mas o Corey Seager, até quando ele tá mal, ele é uma espécie de motorzinho pro ataque, porque ele, toda partida ele incomoda, ele trabalha muito bem a contagem, ele é agressivo, ele consegue chegar em base, mesmo não tendo uma taxa de walk tão grande, ele sempre tá incomodando o rebatedor. Então ele mostra muitos arremessos pro resto da line, e como o João Paulo disse, aquele cara número 2, especialmente quando tem alguém em base, ou até mesmo quando ele chega em base, ele vai ajudar muito o resto da line para trabalhar a contagem e buscar um contato melhor. Então ele é o líder, tanto na questão financeira, porque ele é o nosso jogador de campo mais caro, né? Mas eu acho que ele também é o líder em questão de talento daquela equipe. Ele é o cara provavelmente mais experiente, campeão de World Series. Então, tudo isso conta com ele, né, dentro do campo. E, obviamente, a perda é muito sentida, porque apesar de, defensivamente, eu acho que tanto o Josh Smith quanto o Ezequiel, apesar daquele erro do Josh Smith no jogo de sábado, mas eu acho que ambos conseguem suprir a falta que o Seager faz ali na defesa, porque apesar do Seager ser um excelente jogador no bastão, ele não é excepcional defendendo. Então, o problema seria no ataque. Eu até, por um lado, gostei da tática do Bruce Bolt de não mexer no resto da line, porque assim a gente subindo todo mundo, a nossa parte baixa, que já não é das mais fortes, acaba ficando até mais enfraquecida. Mas torcer para que o Justin Mitchell continue chegando em base, mesmo que seja um pouco de sorte, e o Ezequiel Duran ache seu bastão, né? Porque até agora tá meio complicado.
É, realmente, também foi bom você ter lembrado isso, João Vitor, que é um ponto importante, né? O Bosch não mexeu na lineup, manteve cada um na sua posição, né? Tino Low, Adoris Garcia, o Jonah Heim, porque eu acho que isso também traria prejuízos a essa estrutura do lineup. Então, a gente viu o Josh Smith, o Ezequiel Duran ali revezando no papel da segunda base e se mantendo na segunda posição de rebatedores, e o Marco Simeon continuando sendo o lead-off. Eu vejo que a gente poderia ir até mais longe nessa sequência com o Corey Seager, mas a gente vai ter que esperar a recuperação dele. Tudo indica que ele pode voltar lá pro meados de maio, né? Ou seja, numa série ali contra o Oakland Athletics no mês que vem, ou numa série contra o Atlanta Braves. É mais ou menos isso aí. É coisa desse time aí. Tem mais alguma coisa para acrescentar, João Vitor?
Sobre esse esquema de lesões ainda, a sorte que a gente teve com o John Gray, né? Porque a nossa rotação, por mais que acho que todo mundo confia nos 5, a gente já perdeu o Odorizzi por toda a temporada, então o sexto ali, o cara que iria substituir uma possível lesão, tá fora. E agora com o John Gray, com essa bolada, ele não vai perder nenhuma start, nós podemos ficar com confiança que mesmo com a nossa lineup mais enfraquecida, o pitching vai continuar sendo muito forte.
Eu também queria o rapaz que a gente até esquece, né, é que o Mitch Garver também se machucou recentemente, também tá fora do lineup. Eu não sei exatamente quanto tempo ele vai ficar de fora, mas que é outro rebatedor que tá nos nossos 9 titulares, e é outro destro que também poderia fazer diferença, né? Quando você perde alguém tão do cacife, do Corey Seager, era bom a gente ter o Mitch Garver atrás dele, né? Mas e só queria lembrar, porque a gente esqueceu dele aí, né? Durante toda a pré-temporada a gente esqueceu que o Mitch Garver estava no time, e ele voltou para a temporada, a gente continua esquecendo a presença dele, né?
E apesar de a gente esquecer o Mitch Garver, ele já foi muito importante essa temporada, principalmente na série contra o Phillies. E ele é outro cara que, se a gente não tivesse o Corey Seager, mesmo ele jogando ali aquele revezando de age catcher, talvez a gente até poderia pensar em mudar a line, né? Porque o Garver ali no meio, fazendo o sexto e quinto da line, ele sempre sai muito bem. Então acho que talvez tendo o Garver na line, a gente poderia pensar em subir os outros jogadores.
De fato. O João Paulo trouxe o ponto sobre o Mitch Garver, que é realmente importante. O Mitch Garver faz falta nesse lineup, e sem o Corey Seager ele faria um ajuste e um tapamento de buraco muito importante para essa sequência. Mas eu acho que a lesão do Mitch é coisa de day-to-day. O Mitch sempre vem sofrendo já ultimamente já com lesões. Infelizmente é um pouco de azar, é um pouco de tudo, né? Mas ele é um cara muito importante, a gente sabe que nos momentos cruciais, nesses clutch times, ele sempre contribuiu bastante. Bom, pra gente dar sequência nesse da Lone Rangers, no próximo bloco a gente vai falar mais um pouco sobre esse calendário que vem por aí e mais algumas coisinhas. Vamos embora pro segundo bloco do The Lone Rangers. Começando esse segundo bloco da Lone Rangers, rapaz, temos uma sequência agora que parece ser razoável, né? Dá um instinto animador. Nesse momento, vamos passar aqui as informações certinhas. A tabela, né? A tabela da divisão oeste da Liga Americana tá o seguinte: o Rangers está em primeiro lugar, com 9 vitórias e 6 derrotas. Na sequência, vem o Seattle Mariners, que vem numa sequência derradeira aí, jogando muito bem. Varreu o Colorado Rockies nesse final de semana e vem com a sequência de 4 vitórias seguidas. Eles estão em segundo com 8-8 e um jogo e meio atrás dos Rangers. Em terceiro vem o Los Angeles Angels com 7-8, dois jogos atrás do Texas Rangers. O Houston Astros vem em quarto com 7-9 e dois jogos e meio atrás do Texas Rangers. E por último, o café com leite, o Oakland Athletics com 3 vitórias e 13 derrotas. É uma sequência de 4 derrotas seguidas nesse momento. O time do Oakland Athletics é realmente horrível. Mas e aí, queridos? Essa sequência que vem agora, visitando o Kansas City, 3 jogos, volta para casa o Oakland Athletics e depois visita o Cincinnati Reds lá em Cincinnati, dá um ânimo? Dá uma confiança? Se varrer isso aí. Se o Rangers abrir uma sequência de vitórias seguidas aí absurdas, a gente pode sonhar?
É, eu acabei de abrir o Twitter e tinha gente destacando isso aí, que é a série essas próximas 3 séries do Texas Rangers são contra times bastante acessíveis, que o Texas Rangers deveria ganhar todos os jogos, né? Apesar de que a gente já deixou um jogo passar contra o Royals, mas é uma série que é uma sequência que o Texas Rangers deve ganhar um campo bastante grande aí, talvez até de vantagem na divisão. E também destacar que o Astros, em contrapartida, a gente vai ter 3 séries muito, muito duras contra o Blue Jays, contra o Braves e contra o Rays, que são 3 times que estão no topo da liga, basicamente. Então, apesar de que a gente está vendo a tabela e a gente está vendo que o Angels é o time número 2, eu ainda acho que no longo prazo, nosso maior rival dentro da divisão, ou o dono da divisão ainda, é o Houston Astros, né? E se a gente conseguir abrir muitos jogos de vantagem para eles, já dá uma, apesar de eles não serem segundo colocados agora, já dá um ano completamente diferente para nossa temporada. A gente já pensa que não é impossível ganhar a divisão, apesar de parecer absurdo falar isso depois dessas últimas temporadas e do Houston Astros ser o atual campeão. Obviamente, a gente não pode dizer que vai varrer as 3 séries, até porque tem, às vezes, um jogo, um pitcher acordou com uma sorte, acontece alguma coisa ali, deixa o jogo passar, mas o Texas Rangers deveria ser favorito nesses 9 jogos contra 3 times que são os últimos das suas respectivas divisões. São 3 times que o Texas Rangers deveria passar o carro em cima deles todos. Mas como eu disse, a gente até deixou um jogo passar contra o Royals, né? Então, pelo menos, se a gente conseguir ganhar essas três séries, fazer um 6-3, talvez, já vai dar um gás muito grande pro time, né?
De fato, o João Vitor já falou que as predictions aí, né, já dizem que os Rangers estão a caminho, né, se seguir nesse ritmo de 90 vitórias. Será, irmão? Pô, seria lindo, hein?
Então, se a gente pensar que a cada 16 jogos nós precisamos ganhar 9, no final da temporada a gente tem 90 vitórias, mas aqueles 2 jogos que sobram as 92 vitórias, a gente está nesse caminho, tem que aproveitar agora porque Royals, Athletics e depois os Reds, né? Depois vem os Yankees, então a gente tem que aproveitar essa sequência boa, principalmente para terminar de encaixar essa line, para descobrir mesmo se aquela posição 2 sem o Corey Seager vai ser de Josh Smith ou o Zach Duran, e se não for isso, fazer esses ajustes, porque depois as nossas partidas começam a ficar bem complicadas, pegar adversários com todo respeito mais fortes, né? Então a gente tem que aproveitar para abrir uma gordurinha agora. E também destacar que o Marcus Semien, ele estava numa sequência, parece que de 16 jogos com rebatidas seguidas no Minute Maid Park. Seria bem interessante agora, nessa sequência assim, o Seager, que a gente precisa de muitas vitórias, que ele encaixasse uma sequência de não sei quantos jogos seguidos, mas rebatidos em qualquer lugar, né? Porque a gente está precisando bastante dele e tenho certeza que ele vai ser jogador-chave nessa sequência para buscar, quem sabe, como o João falou, um 6-3 ou um 7-2, seria bem interessante.
Como faz diferença uma equipe bem treinada, né? Uma equipe bem gerida, né? Porque eu acho que essa equipe aqui, nesse momento, e com esse calendário, se tivesse na mão do Chris Woodward, a gente estaria, nesse momento, acho que já fazendo projeções de free agency já, de final de temporada, porque eu acho que ele não teria tanto sucesso como o Bruce Bush, o Mike Maddox e toda a equipe técnica do Texas Rangers estão saindo muito bem. Agora tem destaque importante de um certo jogador, um certo jovem talento que vem despontando aí na Double A. É simplesmente o Evan Carter. Solta a tua projeção aí, João Paulo Soares.
Vou Não tem como não falar, né? O Evan Carter, que é o prospecto número 1 do Texas Rangers, ele tem apenas 20 anos, já tá jogando no Double A do Texas Rangers, que é o Frisco. Por sinal, é um time muito talentoso. Antes da temporada, eles fizeram um ranking de times das minors, e o Frisco Rough Riders era o time mais talentoso das minors. Esse é um time filiado do Texas Rangers. E o Evan Carter está simplesmente destruindo nessas primeiras partidas do ano, né? Ele já vem de uma sequência muito forte do ano passado, que ele estava no High A. Aí no finalzinho da temporada ele foi pro Double A, pra Frisco, pra jogar os playoffs. Jogou muito bem, o Frisco foi campeão da Liga do Texas, aí ele começou a temporada no Frisco de novo. E tá dominando. Ele rebateu o home run hoje mais cedo, teve uma partida de 2 home runs. Hoje ele não só bateu o home run, como ele conseguiu 3 walks, que é outro que é a principal, pra mim a principal é, o principal forte dele é que ele consegue chegar em base com walks e não toma tantos strikeouts, que é uma habilidade que é muito importante no beisebol, sempre foi importante, mas principalmente no beisebol atualmente. E ele a gente já tá pensando quando é que ele vai subir pro Triple A, quando é que ele vai subir. Tem gente pensando, não é o meu caso, mas tem gente que já tá projetando aí, imaginando que talvez ele possa ajudar o Texas Rangers até mesmo nessa temporada. Tenho certeza até que o João Vitor já vislumbra esse tipo de projeção, né? Vou deixar ele falar um pouquinho, que eu aposto que ele tem muita coisa para falar também.
Eu sou, assim como o João, eu faço um grande fã do Evan Carter, porque é muito legal de ter na organização um jogador tão jovem, que esse sim, podemos dizer que foi um achado do Texas Rangers, né? Um jogador que foi escolhido ali na segunda rodada do draft de 2020, e talvez por ter sido um ano da pandemia, né? Muitos scouts não têm o análise, tipo, não teve tantos jogos, só muitos scouts estavam por fora da projeção dele, mas ele não estava nem na lista dos 500 jogadores que a MLB.com faz, então foi uma grande surpresa. O jogador tinha jogado muito bem. Desde que ele entrou para a Double A, contando o resultado dos playoffs do ano passado, mais as partidas que ele tem 89 at-bats na Double A, não, perdão, ele tem 54 at-bats na Double A, com 38% de aproveitamento, 48% de chegada em base, um OPS de mais de 1.100, então é uma coisa muito forte para um jogador só de 20 anos. E, assim, olhando para a situação do nosso outfield, que tem o Leori, que até conseguiu uma dupla hoje no final da partida, mas tem sido muito consistente tanto na defesa quanto no ataque. Eu acho que, quem sabe, ali perto do All-Star Game, quem sabe em setembro, acho mais provável, o Evan Carter pode ser um cara que suba, talvez até direto da Double A para ajudar nosso time, porque eu acredito nele como um talento muito forte. Eu acho que as boas estatísticas, as boas características para ter sucesso no começo da carreira, pelo menos dentro da MLB, ele tem, até ele conseguir, quem sabe, adquirir mais uma massa para consertar um pouco o swing, ter mais potência. Mas ele é um cara que, além de ter excelentes olhos, como o João disse, também tem uma luva muito boa naquele outfield, e acho que ele poderia contribuir muito para nós.
E também a gente também pensa na projeção dele ajudar o time do Texas Rangers o mais rápido possível, principalmente porque, como um grupo, o time de outfielders do Texas Rangers é bastante medíocre, né, para não dizer coisa pior. Apesar de que o Travis Jankowski tá jogando bem, colocando a bola em jogo, acho que tá tendo até um pouquinho de sorte, né, mas tudo bem, tá tendo bons resultados. Boba Thompson sempre vai ser o Boba Thompson, alguém muito rápido, né, que chega e consegue, às vezes, transformar uma rebatida fraca em um hit. Logicamente, é uma habilidade que é bastante valiosa, talvez até como pinch runner, mas eu não vejo nesses caras grandes futuros para ser jogadores que ajudam o Texas Rangers, né? E o Leury Taveras, apesar de ter tido uma rebatida hoje, também não começou muito bem essa temporada, né? Então, a gente já, às vezes, se ilude um pouco com um jogador como Evan Carter, porque é basicamente tudo que o Texas Rangers precisa, alguém com molde, com o biotipo dele, com o protótipo dele, né, para ajudar o time nessa temporada. Mas eu ainda acho que ele tá um pouco distante. E outro destaque que eu também queria fazer, não tão grande quanto o Evan Carter, jogo com o Mar Rocker, que foi uma das maiores novelas aí de prospectos que o Rangers escolheu na terceira escolha geral do draft do ano passado. Começou muito, muito bem no high-end do Texas Rangers, em Hickory. Ele ainda está tendo, o time está ainda pegando um pouquinho leve, porque ele está voltando de lesão, então ele está tendo uma contagem de pitch aí mais baixa. Mas ele foi muito dominante no primeiro jogo dele, hoje ele foi muito bem também. E talvez no futuro ele já possa subir pro Double A e ser o príncipe que foi prometido, né? O primeiro pitcher que o Texas Rangers consegue transformar em um cara de elite na história do Texas Rangers, né?
Bom, beleza. De fato, o Evan Carter vem surpreendendo e vem jogando muito bem, né? Eu acho que é questão de tempo para que ele tenha uma oportunidade, até, não sei se direto da Double A para Major League, mas dê uma passada em Round Rock para ver como é que ele vai se desempenhar, porque Round Rock é onde fica a Triple A, é o mais próximo possível de o que um jogador vai ter antes de chegar às Majors. Então, também estou ansioso para ver o que o Evan Carter pode mostrar nas grandes ligas, mas sempre é bom cautela. A gente também conversou sobre isso mais cedo no grupo do WhatsApp, que é sempre bom cautela e ver aonde ele pode chegar. Queridos, mais alguns destaques, porque senão a gente já vai encerrar esse segundo bloco e partir para o encerramento desse programa. Nesse final de semana teve, nesse sábado, né, foi comemorado o dia já, que já é simbólico e tem todos os anos, que é o Jack Robinson Day, né, um dia memorável onde todos os jogadores usam a camisa 42, representando um dos primeiros jogadores pretos a jogar na Major League Baseball, né, passou por muita situação. O filme é histórico, né, acho que todo mundo já viu esse filme, inclusive é com aquele ator, né, o Jack Boseman, que infelizmente morreu alguns anos atrás. Mas é um filme primoroso, quem não assistiu, acho que tem tudo pra assistir, porque é um filme muito bom. Eu acho que vocês também já assistiram, né? Mas é um dia significativo pra história da Major League Baseball e vale ser sempre mencionado. Gostaram do filme também, vocês?
Gostei do filme, é um filme muito bom. Acho que Jack Robinson é um dos maiores jogadores da história do baseball, por ter quebrado tantas barreiras, ter superado tantas dificuldades e foi literalmente um pioneiro aí, e não só isso, né? Pioneiro dá uma ideia até menor do que representou o Jack Robinson. Tem uma razão dele ter um dia só pra ele e da camisa dele ser aposentado pra todos, que foi uma porta de entrada pro esporte, que ainda tem seus problemas, obviamente, principalmente porque tá subscrito numa sociedade que tem problemas, uma sociedade americana que tem problemas instintivos e que acabam jorrando sobre o beisebol, mas que se hoje em dia a gente tem jogadores pretos na Major League Baseball, se a gente tem até jogadores latinos que se beneficiaram dessa quebra de barreiras, é por causa do Jack Robinson. E então uma das melhores ações da Major League aí, na minha opinião, da temporada, essa homenagem tão merecida pro Jack Robinson.
O filme realmente é muito bom, né? É um marco não só pro beisebol, né? Acho que é um marco não só pra toda a sociedade, porque quando a gente olha, quem vê hoje e começa, por exemplo, a acompanhar o beisebol agora e descobre que tem um dia, por causa de um jogador que quebrou uma barreira tão grande, que, como eu falei, não é só do esporte, é de toda a sociedade, que ainda assim existe, né? E quando isso acontece no esporte, eu acho que o esporte também, além de um entretenimento, também é a formação para muitas pessoas. Então, a importância desse dia, não só para o esporte, mas para como a sociedade no geral, é muito importante.
Com certeza, queridos. Eu acho que eu enxergo na Major League Baseball um papel muito importante. Eu acho que a liga, ela abraça esse dia de uma forma que eu acho que nenhuma outra liga americana, de esportes americanos, abraça algo significativo de uma data comemorativa para eles em seu devido esporte. Eu acho que o que a Major League faz com o Jack Robinson Day é fundamental e é crucial para deixar marcado mesmo a história de um cara que foi tão incrível e que simplesmente ultrapassou barreiras, né, lutou contra barreiras, quebrou barreiras. Então o Jack Robinson é simplesmente sensacional e memorável. Queridos, vamos encerrar esse da Lone Rangers, né? Você que está ouvindo aí e quiser saber de tudo que a gente falou de relevante aqui nesse programa, tá aí na descrição desse episódio. Você que está no Spotify, no Deezer, tanto na FN Network, onde você estiver assistindo, na descrição desse episódio tem todas as informações relevantes que a gente mencionou neste episódio. João Paulo Soares, obrigado mais uma vez e obrigado por estar participando de mais um Daily Ranger, viu, querido?
Nada, eu que agradeço mais um convite. É um prazer para mim participar desse projeto de nós três, seu, de nós três juntos. É, e também dizer que agora são 9 da manhã e já é oficialmente The Grown Day. Então é um dia aí feliz e é isso aí, galera. Até a próxima.
João Vitor, de volta finalmente e possivelmente nos próximos também, que a gente vai dar um jeito de sempre encaixar os nossos horários.
Pô, eu tenho que agradecer pelo convite, Tássio, João Paulo. É muito gostoso estar gravando todo o Rangers, ainda mais tipo, nesse dia tão bom para nossos torcedores, né, com uma vitória no confronto de divisão. Como já foi falado, uma semana tão importante que marca o Jack Robinson Day. E também, agora que meia-noite 11, meia-noite 12, na verdade, no meu relógio, como o João Paulo disse, The Grown Day, então bora para mais um dia, bora para mais um Rangers. Muito obrigado, amigos, uma boa noite para todo mundo, bom dia, boa tarde e let's go!
Dia feliz, dia de Grown Day, né? Mais um The Grown Day para conta. Queridos, obrigado mais uma vez, obrigado ouvinte também do The Lonely Rangers, um abraço e até semana que vem, viu? A gente tem mais The Lonely Rangers pela frente, que o Jones continue ganhando. Valeu, falou!